Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde ao Surtados S.A., o seu podcast surtado na vida. Nossa, fazia tempo que eu não fazia essa entrada, né, gente? Mas enfim, voltei, não vou dar satisfação de porque eu sumi, nem vou dar satisfação de quando vou soltar outros episódios, porque justamente o episódio dessa semana é sobre isso. Então, só vamos dizer assim, voltei. E foi ótimo, porque eu voltei de férias, me deu uma nova perspectiva sobre a vida, uma nova perspectiva sobre criação de conteúdo e tudo mais. E aí vamos nessa brisa louca aqui, falar alguns dos pensamentos que eu quero discutir comigo mesma, na verdade, né? Porque é um podcast de uma pessoa só, é basicamente eu falando comigo mesma e algumas pessoas que por acaso têm interesse em ouvir. O tema dessa semana, o tema de hoje. Ele é uma coisa que eu venho observando como um fenômeno cultural e também observando como uma coisa um pouco mais ampla, né? Que é a questão da feminilidade e da hiperfeminilidade, digamos assim. Eu não sei se vocês repararam, mas tá na moda o Barbiecore ou Bimbocore ou simplesmente o rosa. A cor rosa tá muito na moda, já diria o desfile da Valentino de 2022. O hot pink tá assim, como se fosse 2004 na loja da Victoria's Secret. Totalmente in, totalmente assim, fora. E o que isso tem a ver? Tem a ver com tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso, mas eu gostaria de abordar essa estética de voltar a Paris Hilton, de voltar à reapropriação da Casa das Coelhinhas, daquele seriado que passava no Wii. Eu lembro que eu assistia, passava à tarde, tipo 1h30 da tarde, a Casa Playboy, eu não sei, era um reality show. Com três namoradas, coelhinhas da Playboy, do Hugh Hefner, sei lá o nome dele, o cara dono da Playboy. E aí mostrava a vida deles, tal, vivendo na mansão Playboy. E passava isso à tarde, né? Eu assistia. Vamos recuperar isso, vamos recuperar a Barbie vindo com o filme da Barbie, da Greta Garbo, sobre a Barbie com Ryan Gosling, Margot Robbie, etc. Eu acho que eu tô muito interessada para ver esse filme, porque eu acho que tem conteúdo vindo aí e deve ser muito interessante. Mas com toda essa recuperação dessa estética anos 2000, dessa coisa que para mim tá muito ligada à infantilidade, talvez porque eu tenha sido criança nos anos 2000 e essa estética para mim era uma estética de criança. O que que ela significa, né? O que que ela vem recuperar também? Eu acho que ela vem para ressignificar um pouco a ideia de feminilidade, né? Porque vamos pensar aqui. Durante muito tempo da nossa vida, a gente foi ensinado que ser feminino era ruim, né? Basicamente, as mulheres durante toda a história foram reprimidas, né? O sistema patriarcal tá aí, firme e forte, ainda regendo o mundo. E aí, para conseguir direitos, muitas vezes as mulheres se voltaram para uma atitude mais masculinizada, né? Para você ser ouvida no local de trabalho, você não pode ser muito feminina. Você tem que ser dura, você tem que ser assertiva, você tem que ser brava e botar o seu pau imaginário na mesa, basicamente. Muitas mulheres, inclusive a partir dos anos 80, como a gente vê na cultura pop, adotaram essa postura masculinizante para serem ouvidas. E isso não é necessariamente ruim. Mas nos últimos anos a gente tem visto uma tentativa de recuperação do feminino, do que é bom. De você poder ser uma pessoa assertiva, não necessariamente largando mão das coisas que você gosta na feminilidade. Isso é muito interessante. Em geral, essa questão de ser feminina, de gostar de Barbie, de brincar de rosa, ela tá muito associada também a uma questão de ser burra, de ser loira burra, né? Que é o estereótipo clássico, tipo Paris Hilton, nos anos 2000. Inclusive, a gente descobriu que era um personagem, né? Que, na verdade, ela... Ninguém é tão burro assim, né? Vamos dizer a verdade. Algumas pessoas acho que se esforçam. Mas ninguém é tão burro assim e continua dando certo na mídia desse jeito. Acaba sendo um personagem. Tá muito associado a cumprir os papéis femininos, cumprir essa questão de cuidado, essa questão de ser submissa, de não se meter em negócios masculinos, né? A energia feminina, ela sempre teve muito voltada a essa questão reativa, né? Ela nunca é ativa, ela é sempre reativa. E isso durante muito tempo na nossa sociedade patriarcal foi sim reforçado. E tanto esteticamente falando, né, o que é feminino é aquilo que é doce e delicado e apenas responsivo. O papel da mulher, inclusive sexualmente, é um papel responsivo, não é um papel ativo, Deus me livre ser um ativo, que quando a gente pensa em retomar um lugar de igualdade na sociedade, quando a gente pensa em retomar os direitos que nos foram negados, o movimento pendular natural é ir para o outro extremo, é ir para a negação disso. E aí surge, por exemplo, culturalmente, a ideia de, eu não sou como todas as outras garotas, eu sou diferente, eu sou o alecrim dourado único, eu não gosto de rosa, eu sou como um moleque e não sei o quê. E se você viveu nos anos 2000, eu tenho certeza que você conhece esse estereótipo Lindsay Lohan e meninas malvadas. Ai, sou muito diferentona, dá licença, que eu não sou como as outras garotas. Se você olhar na minha vida pessoal, por exemplo, foi um desastre, né? Porque eu, quando era criança, não gostava de rosa. Era uma grande questão que eu tinha que explicar várias vezes para as pessoas que eu não gostava de rosa. Mas não era porque eu gostava de jogar Beyblade, cartinha de Pokémon, cartinha de Yu-Gi-Oh! E aí eu era segregada, macha, sapata. Todos os xingamentos que as crianças daquela época tinham, porque na época eram xingamentos. Os anos 2000 foram uma época muito esquisita, crianças. E aí, quando virou moda não ser que nem as outras garotas lá em 2010, eu já era adolescente. E aí eu já tinha descoberto o quê? A revista Capricho. Eu não sei se vocês lembram da influência da revista Capricho e da revista Atrevida também, mas eram revistas assim que. Traziam esse, elas eram muito criticadas, justamente porque elas traziam essas questões femininas, falavam de moda, de maquiagem, de celebridades, tinha teste da Capricho que todo mundo amava fazer. E eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu era muito. Eu sofria muito bullying no sentido de que a minha atitude era uma atitude muito masculina, e sempre foi. E acho que até hoje eu recebi uma vez um feedback de um personal meu falando: "Eu gosto de você, Ana, porque você pensa que nem um cara, deve ser mó legal tomar uma cerveja com você." E aí eu fiquei olhando assim, falou: "Obrigada. Isso veio de você parecendo um elogio, mas sinceramente, o que que é pensar que nem um cara?" Mas enfim, eu penso que nem um cara, aparentemente. A energia masculina é muito forte em mim, por essa questão de agressividade, de assertividade, de objetividade, enfim, que estão associados historicamente com o masculino. Mas ao mesmo tempo eu não queria ser um menino. Eu me identificava como mulher. E aí, no alto da minha sabedoria dos 12 anos, eu fiz o quê? Eu assinei a revista Capricho, sim, eu assinei durante acho que um ano ou dois, não sei. A revista Capricho, porque eu achava que lendo esse conteúdo eu ia aprender o quê? A chave da feminilidade. Porque é uma coisa ensinada, assim, você aprende a ser feminina. Você não nasce feminina, você não nasce mulher, você aprende a ser mulher dentro do seu papel. E eu fiz esse esforço muito consciente de aprender a como ser uma mulher. Funcionou. Eu não sei, cara. Vou te falar a verdade. Funcionou no sentido de que eu me maquiava e usava umas roupinhas que eram muito femininas, mas não para minha idade. Eu fui o adolescente que usava roupa social e chapéu. E eu não acho que tenha sido assim. Eu não aprendi a lição direito, talvez. Mas para mostrar que existia um esforço de adaptação. Mas foi justamente na época errada, em que justamente a ideia era não ser igual a todas as outras garotas e rejeitar a hiperfeminilidade. E aí o que que acontece? Obviamente o movimento é pendular, e o que a gente observa na próxima década, que é essa década de 2020, é uma volta dos valores. A gente está voltando assim, o conservadorismo tá voltando, o fascismo tá voltando, essas coisas, a eugenia, sei lá, essas coisas assim que a gente achou que nunca ia voltar, estão voltando. Voltou o ultrafeminismo, voltou essa recuperação do ultrafeminismo. Mas o que eu acho, ultrafeminino no caso, desculpa. Mas o que eu acho é que essa recuperação, ela vem muito mais consciente. Ela vem consciente do fato de que a estética, a escolha estética de abraçar características femininas não está ligada necessariamente com valores morais e valores de comportamento. Por quê? Porque você recupera a ideia de usar a rosa e de ser uma mulher loira e totalmente patricinha. Mas isso não interfere na sua capacidade cognitiva, na sua inteligência. Eu acho que aí entra muito mais numa percepção de que a gente já negou o que a gente tinha que negar. A gente já passou a década de 2010 inteira usando tom pastel e agora a gente quer usar pink, vibrante, neon. E isso não necessariamente denigra a nossa capacidade. Vamos tentar chegar no lugar que a gente quer chegar, na conquista de direitos que a gente quer chegar, a gente não precisa sacrificar quem a gente é. Se a gente gosta de rosa, se a gente gosta de maquiagem, a gente não precisa abrir mão dessas coisas. Necessariamente a gente não precisa se destituir daquilo que faz reverbera com o que a gente é, com o que a gente gosta, para conseguir direitos. É justamente um pensamento muito progressista que está por trás dessa mudança estética, né? A ideia de recuperação de que eu não preciso perder nada para conseguir meu direito. Isso tem a ver também com lutas LGBTQIA+, no sentido de que muitas vezes esses grupos, para serem aceitos no ambiente de trabalho, para serem aceitos dentro de uma sociedade, tem o famoso "você pode até ser, mas não dá pinta". Que é assim, você pode até ser, mas não desmunheca. Eu não sei se é essa expressão, é uma expressão horrorosa, tá? Mas é a ideia de que você pode ser tudo que você quiser no privado, como se existisse, entre aspas, privado. Mas você não pode demonstrar no seu ambiente de trabalho. Você cria praticamente uma cisão, né? Uma ruptura, como naquela série da Apple TV Plus, em que você pode ser só na sua vida privada, e que para você ser aceito dentro de um ambiente profissional, para você ser aceito dentro de um ambiente social, você não pode ter as características que justamente fazem parte do seu ser, né? Justamente essa que é a recuperação que eu acho importante se fazer. Independentemente do jeito que você se traja, do jeito que você se comporta, dos seus trejeitos enquanto pessoa que se expressa, de qualquer forma, isso não desmerece ou isso não impacta na sua consideração social. É justamente essa a ideia. Você não precisa se masculinizar, você não precisa abrir mão daquilo que você é para ter direitos. A ideia é justamente que direitos independem dessa masculinização. E por que essa masculinização? Justamente porque durante toda a história. Tá bom, não toda a história, mas durante muitos anos a sociedade patriarcal elegeu os valores masculinos, os valores de um homem branco, rico, velho, como os valores padrão ouro da sociedade. Então, se você quer chegar na posição, você vai ter que adotar esses mesmos valores padrão ouro da sociedade, que é o valor masculino. Só que você nunca vai chegar lá, porque você não é isso. Entende como é cruel essa tentativa de emulação dos valores que a sociedade quer que você tenha, mas ao mesmo tempo você nunca vai ter, e a sociedade vai ao mesmo tempo sempre colocando isso na sua cara, você nunca vai ser porque você não é isso que você é. Mas ao mesmo tempo a gente vai te exigir. É uma exigência absurda, é um paradoxo. E justamente a gente questionar esse paradoxo, questionar esse dado social, essa exigência ridícula social, é um dos passos importantes, inclusive, para a mudança, né? O reconhecimento do problema é o primeiro passo sempre para mudar. Então, a ideia de você abraçar o lado feminino, abraçar esse lado do rosa, digamos assim, ele é muito impactante. Até porque ele é mais. Se você vê a estética que está acontecendo, pessoas que não são brancas, pessoas que não são padrão, pessoas de outras identidades de gênero, também estão abraçando esse tipo de estética, e isso é muito relevante, porque você quebra a expectativa, inclusive, do que se espera que seja essa estética. É importante também pensar sobre o âmbito da inclusão, de que uma hiperfeminilidade, a energia feminina, ela pode ser abraçada não apenas por as pessoas que se consideram mulheres, mas por qualquer pessoa. Porque justamente são isso. Existe um papo, enfim. Não sei te falar especificamente, mas existe a ideia de que o mundo é composto por duas energias, o yin e o yang, a energia feminina e a energia masculina. E assim como no símbolo do yin e yang, todo mundo tem as duas energias. O que a gente busca é um pretenso equilíbrio, e esse equilíbrio vai ser formado de diferentes fatores. Então, por exemplo, uma coisa que é impactante e que é chocante, e que muitas vezes eu gosto de fazer, é. Porque eu vivo num ambiente muito masculino, porque eu vivo num ambiente muito competitivo e, enfim, muito masculinizado. O fato de eu me vestir de uma maneira feminina, o fato de eu ser uma Rita Hayworth com salto e batom vermelho e chegar chegando, é um incômodo. É justamente um ponto de incongruência, porque eu vejo minhas colegas, eu vejo minhas. Claro, cada um dentro da sua preferência, do que prefere fazer. Mas eu vejo muitas colegas, muitas mulheres nas mesmas posições que eu, ou posições até superiores, que se apagam, que visualmente se anulam, que vão numa coisa muito básica, que vão numa coisa até ou masculinizada, ou uma coisa um pouco mais desleixada, enfim. Por preferência pessoal, ou então. Não deixa de ter também a ideia de que você tem que passar despercebida, que você não pode ser muito feminina, que você tem que ter uma postura mais séria, mais masculina, para poder ser ouvida. E claro que é. E claro que tem essa pretensão. Mas se eu sou uma pessoa que gosta de chamar atenção, se eu sou uma pessoa teatral, eu não vou deixar de ser uma pessoa teatral só para tentar ser ouvida. Então a minha luta, o meu esforço consciente, talvez as pessoas não tenham essa noção de que todos os dias, quando eu me visto, isso é um esforço consciente que passa pela minha cabeça, é mostrar que eu posso sim estar sentada na mesa com um bando de macho, com uma maquiagem, com um delineador maravilhoso, falando coisas tão importantes e relevantes quanto o macho do lado de camisa azul, bebê social e casaquinho amarrado nos ombros. A minha aparência não pode, não deve impactar a importância da minha fala. Só porque eu sou elegante, cuidada, não quer dizer que eu seja burra ou menor, ou que a minha fala tem menos importância. Então eu acho legal a gente recuperar ideais como, por exemplo, da Elle Woods. Não sei se vocês lembram da Legalmente Loira, mas assim, quando saiu o filme eu não dei muita importância, tipo, assistir na sessão da tarde, sei lá. Mas conforme o tempo passa, especialmente depois da faculdade, que eu fiz direito, ela fez direito, enfim, né? Exemplos. Cada vez mais eu vejo como é importante ter uma representação assim. Como é importante, não só porque ela tem tanta capacidade quanto os outros colegas advogados dela, inclusive as mulheres que não performam essa hiperfeminilidade, quanto o fato dela ser daquele jeito ajudou ela a ganhar a causa. Ou seja, não é que é até mais importante, é assim, pelo fato dela conseguir ter essa visão que ela conseguiu se sair bem no trabalho dela. Isso que é importante, isso que é interessante de ser colocado. É que as diferenças, na verdade, elas podem te ajudar, inclusive, a chegar nas melhores soluções. Olha que coisa interessante. O que existe é, o que é necessário é uma tentativa de dissociação entre o que é importante, o que é um valor de estética para você, o que é uma coisa que você valoriza no feminino e dissociação da posição de submissão, da posição de inferioridade. Essas coisas não precisam ser juntas. E aí eu queria passar para a segunda parte desse podcast, que é justamente falar sobre a ideia de feminilidade enquanto submissão, enquanto controle, né? Porque durante muito tempo, e acho que inclusive se você foi uma criança menina, você deve ter ouvido a sua vida que você tem que ser mocinha, que você tem que ser contida, que você tem que se comportar com bons modos, que você tem que ser feminina nesse sentido. E o sentido está sempre associado à ideia de submissão, de obediência, de controle, de ser boazinha. Ser boazinha é ser o quê? É agradar os outros. Por quê? Porque a energia feminina durante muito tempo esteve ligada e ela está ligada à ideia de cuidado, à ideia de responsividade aos outros. E isso, por vezes, é bom, obviamente, né? Eu acho que todo ser humano, enquanto ser humano, tem que ter cuidado para com o outro, porque a gente vive no coletivo e a vida coletiva ela só existe justamente porque as pessoas elas são cuidadas umas pelas outras, né? Se você não confiasse nas outras pessoas, você nem saía de casa. Na verdade, você ficaria com medo até de ficar em casa, porque você não confiou no engenheiro que aprovou esse prédio que você mora. Entende? Mas o excesso, a expectativa social colocada em cima das mulheres para elas serem boazinhas é uma coisa que dá impactos muito grandes, não só na sua criação, mas nos comportamentos futuros. Essa questão de ser boazinha é colocar a vontade e a necessidade do outro acima das suas próprias vontades e das suas próprias necessidades, que é uma coisa que, mesmo que você não tenha inicialmente pensado no núcleo familiar, né, do marido e dos filhos, mas mesmo que você não tenha marido, mesmo que você não tenha filhos, ainda assim a expectativa é que você considere primeiro as necessidades dos outros do que a sua própria. É por isso que, por exemplo, a orientação de avião quando despressuriza é tão louca, né? A ideia de que você tem que colocar a sua máscara de oxigênio antes de colocar dos outros. Mas é justamente isso que faz sentido. A gente não foi ensinada a colocar as nossas necessidades na frente dos outros. Mas o fato simples e irremediável da vida é que se você não estiver bem, você não vai estar conseguindo ajudar os outros. Estar bem, considerar as suas necessidades é tão importante, inclusive, porque aí você consegue ajudar as outras pessoas. Olha que reviravolta, que plot twist que a vida te deu. Eu lembro pessoalmente, por exemplo, que quando eu era criança eu tinha uma vizinha, não vou falar o nome dela, mas enfim, essa vizinha ela tinha um hábito muito interessante de quebrar meus brinquedos, né? E aí eu não gostava de brincar com ela, eu tinha 6 anos, inclusive uma vez ela me afogou na piscina, mas enfim, eu tinha 6 anos, ela tinha 5, e aí eu chorava, e aí minha mãe falava assim: não, dá o brinquedo pra fulana, porque no alto da sapiência dela, ela achava que eu estava sendo egoísta, que eu estava sendo mimada, que enfim, que eu tinha que interagir, tinha que brincar com a menina, praticando a literal política da boa vizinhança. Quem mora coletivamente sabe o quanto é desgastante essa boa vizinhança. Mas enfim, e aí eu era chata porque eu não queria brincar com ela porque ela quebrava meus brinquedos. Mas aí eu era obrigada a brincar com ela e deixar ela tomar e quebrar os brinquedos porque eu tinha que ser boazinha, eu tinha que ser a pessoa amigável, não podia ser a criança chata. E isso vai se desenvolvendo ao longo da vida em questões que a gente nem imagina. Por exemplo, para mim, eu vejo minha vida amorosa e basicamente durante todos esses anos eu estive tão preocupada em agradar as necessidades dos outros que eu não parei para me questionar se as minhas necessidades estavam sendo preenchidas. Então, eu estava tão preocupada em agradar o outro, em que o outro gostasse de mim, portanto me validasse porque eu seria uma pessoa querida, que eu não me parei para perguntar se eu gostava do outro. E foi assim que eu namorei pessoas das quais eu não gosto. E foi assim que eu aprendi que a lição básica, e que todo mundo acha óbvio, mas que para mim não era óbvio, que você não pode namorar a pessoa que você não gosta. Mas eu namorava. Por quê? Porque ela gostava de mim, que importa se eu não gostava dela. O importante é que ela gostasse de mim, que eu estava sendo a pessoa legal, que eu estava sendo a pessoa boazinha, que eu estava obtendo a validação da sociedade e do outro, individualmente e coletivamente, cumprindo o meu papel social. Eu estava namorando alguém e eu estava agradando alguém e eu estava obtendo a validação de tanto ser uma pessoa querida socialmente porque eu tinha um namorado, quanto eu estava sendo uma pessoa que os outros gostavam. E a minha vida inteira, muitas vezes, as pessoas falaram muitas vezes que eu era uma pessoa ingostável, que eu era fria, que eu era horrível, que achavam que eu odiava as outras pessoas, que jamais alguém ia querer namorar comigo porque eu era uma pessoa horrível. E então eu atuava no sentido de partir do princípio que as pessoas me odeiam, então tudo que eu tenho que fazer é tentar agradar elas, porque é o meio mais fácil de conseguir aprovação. E essa é a ideia da boazinha. Você é boazinha para conseguir uma aprovação social. Não é de um lugar de altruísmo. Na verdade, é de um lugar tanto de submissão quanto de um lugar de tentativa de aceitação. O nosso ego, ele busca aceitação, ele busca o seguro, ele busca ser gostado. Isso é válido, mas também não é. Por quê? Porque aí você vai estar partindo todas as suas ações a partir do outro. E quando o outro não dá o que a gente quebra, né? O que muitas vezes acontece, porque o outro, para falar a verdade, não tá nem aí pra gente. Tipo, todo mundo que passa, se eu vejo muito na academia, por exemplo, ah, eu não gosto de fazer academia porque eu acho que as pessoas estão me julgando. Cara, tá todo mundo na academia louco, tentando sobreviver, respirar e fazer o exercício ao mesmo tempo, você acha que alguém tá olhando para outra pessoa e pensando alguma coisa e julgando alguma coisa? Tá todo mundo muito louco de pré-treino, tentando sobreviver, continuar batendo o coração numa frequência aceitável, não ter um infarto? Eu tô preocupada demais em não ter um infarto para ficar olhando para alguém julgando essa pessoa como ela tá fazendo o exercício. E eu tenho certeza que para 99% das pessoas é a mesma coisa. Ou se você julga a pessoa, dali a 5 minutos, você esqueceu da pessoa. Se a pessoa te conta assim alguma coisa muito cabeluda, você pode até lembrar, mas a importância que você dá para o outro é muito menor do que o outro dá para si mesmo. Então, todo esse esforço, na verdade, ele é inútil, basicamente. Olhando para tudo isso, a gente tem que começar a rejeitar a ideia de ser boazinha. A gente tem que começar a aceitar que a gente não vai agradar todo mundo e que talvez a ideia seja priorizar as pessoas que você vai agradar. E a primeira pessoa a qual você vai agradar é você mesmo, porque se você não tiver uma relação boa com você mesmo, eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Porque você é a única pessoa que está 100% do tempo com você. O que seria de mim se eu não existisse? Nada. Efetivamente nada. É meio tautológico. Mas se você não gosta de você, o que você está fazendo, cara? Você convive 24 horas com você e você se odeia? Olha que desperdício de quilojoule. Sabe? Então, não tô falando isso, mas eu não sou a melhor pessoa do mundo para isso. Inclusive, tava pensando porque justamente fiz o grande erro de avisar que eu estava viajando, que eu ia viajar. E aí, isso é um grande erro, gente. Nunca, nunca façam isso porque só vem porrada. E aí vem as criaturas. Ah, eu sei que você tá viajando, mas você pode fazer isso? Você pode fazer aquilo? Aí vem a turma do encomenda. Você pode comprar isso? Você pode comprar aquilo para mim? Aí vem a turma da dica. Você tem que ir nesse lugar, você tem que comer isso, você tem que fazer isso. Tem um lugar muito bom assim, assado. E aí eu me senti no segundo dia de viagem atolada por aqui. E eu estou fazendo um gesto com a mão acima da minha cabeça. Por aqui. Com a quantidade de exigência que eu me sentia obrigada a ter. Exigência do trabalho, exigência de colega, exigência de gente que brotou do nada, não falo com a pessoa há 3 anos, ela vem me dar dica de que eu tenho que fazer alguma coisa, de que eu tenho que comprar alguma coisa. E aí eu tive uma reação assim: quer saber? Foda-se. Meu mais sincero foda-se para vocês. Você tá me dando uma dica? Foda-se a sua dica, envia a sua dica no. E aí a pessoa acha que eu sou histérica, que eu sou descontrolada, mas toda reação que é dita histérica, na verdade, vem de um conjunto de microagressões. Olha que lindo, eu vou até botar essa frase. Num, sabe aqueles quadros de crochê tipo Frida Kahlo? Eu acho que vou botar lá. Toda histeria é um conjunto de uma vida de microagressões. Então é uma reação descontrolada? É sim. Mas é uma reação tendo em vista uma vida inteira de tentar obedecer às pessoas em todos os detalhes. E quer saber? A viagem é minha. Se eu não quiser ir no não sei o que, se eu não quiser comprar para você o não sei o que, se eu não quiser fazer não sei o que, eu não vou. Assim como no trabalho. No trabalho eu adotei a política do ser grossa. Porque se eu parto do princípio que as pessoas estão me odiando, elas vão me odiar, continuar me odiando, independentemente de eu ser boazinha ou não, de eu ser agradável ou não. É indiferente a minha atitude e o sentimento da pessoa. Então eu comecei a responder no curto e grosso. Ah, você pode responder isso aqui no final de semana? Você pode fazer essa reunião sexta-feira à noite? Não. Ah, por que não? Outra questão muito importante das mulheres é que elas sempre foram ensinadas não a dizer não, mas a se justificar. É o caso de você ir no. É, eu lembro da Camila Frender falando isso, que ela tem que dar prestação de conta pro porteiro. Então ela toda vez que sai fala: não, tô indo só na padaria buscar um pão. Não, é que eu tenho que pegar roupa na lavanderia. Não, é que não sei o que. Porteiro não se importa, gente. Ninguém se importa. Você não precisa dar uma prestação de contas da sua vida de por que você tá saindo da sua casa para ir a algum lugar. Entende? E a mulher, ela é ensinada desde sempre a dar essa prestação de contas. Principalmente se for um homem. Em relação a um homem, ela tem que dar. Ela não pode simplesmente dizer não. Porque não é o meu job description, porque não sou paga para isso, porque não concordei com esse tipo de coisa. Quando eu aceitei fazer isso, não concordei com isso, então não vou fazer. Ela tem que dar uma desculpa. Ah, é porque a minha avó morreu. A quantidade de avós que morrem todos os dias porque a pessoa não sabe falar não é impressionante. E aí você é grossa, e aí você é masculinizada. Bom. Talvez seja a hora de repensar se isso é ser masculinizado ou se isso é um sinal de maturidade e conhecimento do seu próprio. Porque se você não está bem consigo mesmo, como é que você vai estar bem para fazer qualquer outra coisa? Tudo que você vai fazer vai ser meio merda, porque você tá meio merda. Já parou para pensar nisso? Então eu acredito que a ideia de retomada da feminilidade não precisa vir acompanhada de outras coisas que a gente foi ensinado, no caso de submissão e de ser boazinha. A gente pode muito bem usar a rosa e ser linda, maravilhosa Ellen Woods e acertar os nossos limites para os outros e não agradar os outros, porque isso não é sinal de ser feminina, isso não é sinal de ser legal, isso é sinal de sofrer por coisas que não são relevantes. E a vida já é feita de tanto sofrimento. Tá tudo tão errado no mundo, você realmente vai querer colocar mais um problema na sua conta para quê? Vamos escolher ser feliz. A gente não tá nessa vida para fazer simplesmente os outros felizes, para ser um mero serviçal dos outros. A gente também tá nessa vida para buscar o prazer e para ser feliz também. Porque senão, realmente faz sentido viver? Eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar, né? É, talvez tenha sido contraditório, mas da minha cabeça fez sentido, então é isso que importa, gente. É, deixe seus comentários e a gente vai se vendo. Tem alguns temas que eu também quero discutir. Até o próximo episódio.